ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos, céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2017. Não é não. Coletivo de Mulheres do Carnaval de Belo Horizonte lança campanha para combater o assédio na folia. Para que lado o bloco vai? Série especial mostra o crescimento e as transformações do Carnaval de Belo Horizonte, que neste ano deve reunir mais de 2 milhões de pessoas. Política LGBT. Prefeitura institui coordenadoria para cuidar das políticas contra a homofobia no município. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Carnaval.
O Carnaval de Belo Horizonte já está a todo vapor e superando expectativas. A previsão para 2017 é de que 2 milhões e 400 mil foliões se reúnam nas ruas da capital até o dia 1º de março, data que marca o fim da folia. Com o tema A Cidade é Sua, a festa é na rua, a intenção é convocar a população belo-horizontina e os turistas a fazerem junto com os blocos de rua, os blocos caricatos e as escolas de samba, um carnaval que cresce vertiginosamente. Nesta edição, são 350 bloquinhos cadastrados e mais de 400 desfiles. Junto com os blocos, a necessidade de maior infraestrutura e a presença do patrocínio privado. A partir de hoje, a série Carnaval de BH. Para que lado o bloco vai? Discute a evolução e as transformações da folia na capital mineira. A produção é de Rafaela Brita.
Carnaval de BH. E o apocalipse do amor arrebatou meu coração. Para que lado o bloco vai?
O Carnaval de BH 2017 promete ser o maior já visto até hoje pela cidade. São 350 bloquinhos cadastrados, 75% a mais que em 2016, quando 200 blocos agitaram as ruas da capital. Se o início desta festa foi marcado pela espontaneidade, o crescimento hoje coloca a cidade na rota da folia do Brasil, junto a cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro. E esse crescimento gera questões que vão desde a profissionalização das baterias dos blocos até o temor da privatização do carnaval. Mamana vaca, mamana vaca. 2009 marca o renascimento do Carnaval de Belo Horizonte. Até então, com movimentos esporádicos em um ou outro bairro, desfiles de escolas e blocos caricatos com pouca visibilidade e ruas vazias, a cidade não recebia turistas e o Belo Horizontino preferia subir as ladeiras de Ouro Preto e Mariana. Em 2010, com a Praia da Estação, movimento que contestava o decreto do ex-prefeito Márcio Lacerda de proibição dos eventos na Praça da Estação, foliões já foram aquecendo os ânimos para o carnaval daquele ano. Num contexto em que a gestão da época limitava a ocupação dos espaços públicos, o retorno da folia representou também um movimento de resistência. Em 2010, surgia o Mama na Vaca, criado por Guto Borges. O bloquinho de família queria sustentar essa ideia de espontaneidade que exala das mobilizações culturais. Para Guto Borges, é preciso primar pela diversidade de sentidos do carnaval, suas diferentes temporalidades e apropriações, mas tentando manter esse gesto original do carnaval, de esfera pública e de não pertencimento ao setor privado. Ele diz que no início a prefeitura criou uma imagem de intransigência dos blocos, levando polícia para as ruas, o que fortaleceu mais os movimentos culturais.
né? Eu acho que criou-se uma mística aí de que os blocos, eles eram uma espécie de investida anti-poder público. Não, a gente nunca se furtou ao diálogo, inclusive cobrando do Estado alguns papéis que são do Estado, por exemplo, a segurança, a limpeza, o controle do trânsito. Existia um descaso, uma rotação, vamos dizer também, de liderança na Belotur, que nunca conseguiu acumular nenhum tipo de informação. Então, todo o saber que foi construído esse negócio, ele era toda vez perdido.
Com a falta de diálogo e mudanças na gestão da Belotur e da Prefeitura, manter essa memória de carnaval enquanto ocupação do espaço público tem sido um desafio para quem participa desde o início, como Guto Borges. Para ele, a nova gestão de Alexandre Calil parece querer mudança, com mais diálogo com os bloquinhos. Mas ele faz questão de mencionar que hoje o maior desafio é manter essas raízes do carnaval belo-horizontino e garantir que os foliões não foquem apenas em 4 ou 5 experiências que estão na boca do povo. Afinal, quem deve fazer o carnaval são os foliões e não o poder público.
Eu acho que a gente tem uma cultura aí sendo gestada e para mim o desafio é manter isso, né? Eu acho que o maior desafio hoje é sobreviver, justamente a própria tradição de Belo Horizonte, que tende a reduzir muitas experiências da cidade a 4, 5 tipos de experiência ou situações, né? E eu acho que a gente tem que entender, e eu observo, por exemplo, através do edital, que de alguma forma o poder público se adiantou um pouco nisso, assim, e está entendendo que existe uma pluralidade muito grande nisso, e já inverte aí alguns papéis. Por exemplo, esse ano a gente participou já de um seminário, que é onde os blocos tiveram voz pela primeira vez para se apresentar, colocar o que a gente via na prefeitura passada.
Para o presidente da Belotur, Aloysio Ermalab, é preciso contato, diálogo com os blocos, porque esse carnaval não é da prefeitura. Ele salientou a necessidade de aproximação para fazer dessa a maior festa da cidade e de saber o que incomoda os integrantes dos bloquinhos.
Esse nosso carnaval é um carnaval de coprodução, né? Não é simplesmente um evento organizado pela prefeitura e tudo, não. A gente coproduz, os protagonistas são os blocos de rua, são as escolas de samba e os blocos caricatos, e ele é realizado pela cidade. A aproximação é por isso, é que a gente precisa ouvir, a gente precisa mediar e a gente precisa construir o carnaval juntos. A prefeitura, nessa gestão, a prefeitura do prefeito Alexandre Calil, ela se posiciona com a responsabilidade que tem de organizar o carnaval.
Em 2011, extasiados com a movimentação que o carnaval parecia vir criando em BH, mais blocos foram surgindo. Foi o caso do Então Brilha, que sai todo ano da rua Guaicurus, no centro da cidade. A escolha do lugar partiu de um questionamento político. Por que não ocupar as vias marginalizadas? Desde então, o ponto do bloco é o Hotel Brilhante, uma casa de prostituição. Para além de fazer o folião pular, o carnaval também é hora para incluir e dar voz às minorias.
Então, brilha, brilha!
Mas o carnaval vem crescendo e as dúvidas vão surgindo. Com pessoas tão diferentes, a opinião sobre a construção dessa grande festa nem sempre é a mesma. Essas divergências acabaram separando um dos maiores blocos da capital, o Baianas Ousadas. A rixa deu origem a outro bloquinho, o Havaianas Ousadas. Essa separação rendeu discussões sobre como o carnaval da cidade vem se construindo. Muitos blocos, por exemplo, são contra patrocínios privados, entendendo que essa festa é espontânea, é da rua. Alguns fecham patrocínio direto com a escola, o próprio presidente da Belotur vem convocando empresas a investirem no carnaval da cidade, mas outros têm optado por fazerem festas privadas para juntar um dinheiro e investir na infraestrutura do bloco, como o Então Brilha, que organizou a festa Sonoriza em parceria com outros blocos. Glauco Gonçalves, integrante do Brilha, começou sua experiência com o Carnaval de BH em 2011 e desde então tem levantado a bandeira de ocupar a cidade. Para ele, o carnaval não pode se tornar uma simples mercadoria.
Quando a coisa ganha vulto, ganha visibilidade, atrai pessoas, o mercado e o capital, eles geram um interesse de cooptar aquilo para aquilo se tornar marketing, né, para venda de algum produto, né? E aí o que eu acho é que pode haver um movimento, principalmente de perda dessa, tanto da autenticidade, quanto uma perda histórica de saber que isso não foi uma festa criada pela prefeitura que aceita o patrocínio dessas grandes empresas.
Outra polêmica ligada a esse crescimento vertiginoso do Carnaval de BH é da formação das baterias. A participação na maioria dos blocos até no ano passado era livre. Quem quisesse era só chegar nos ensaios ou no desfile e tocar seu instrumento. Alguns blocos de maior visibilidade não sustentaram esse modelo espontâneo e resolveram arranjar soluções. Foi o caso do Então Brilha, que este ano optou por reduzir a quantidade de ritmistas de 700 para cerca de 280 e dar oficinas em vários locais todos os dias da semana, com aulas de dança, canto, sonografia e instrumentos. Segundo Glauco Gonçalves, desejo é de aprofundar o conhecimento dos participantes para garantir uma boa performance no carnaval.
O que acontece é que a bateria foi progressivamente crescendo e não necessariamente todo mundo da bateria ia aos ensaios. Muita gente chegou só para o dia para tocar. Acho que não inviabilizou o desfile do ano passado. Acho que todo mundo, ou muita gente, se divertiu muito, mas principalmente as pessoas que estavam ali com a gente na bateria, que ensaiaram, saíram muito frustradas, porque com a bateria muito grande, os fulhões entravam no meio, a bateria se dividiu e o grupo que estava se encontrando decidiu por limitar o número de percussionistas na bateria. Isso foi o que funcionou pro Brilha, mas eu acho que cada um faz o seu caminho e vamos pra festa, vamos fazer carnaval.
Baianas Ousadas e Chamo Síndico, outros dois grandes blocos de BH, resolveram limitar a quantidade de ritmistas na bateria. No Chamo Síndico, é preciso pagar uma mensalidade de R$100 para participar e tem que levar o próprio instrumento. No caso do Baianas Ousadas, a ideia foi reduzir o número de integrantes de 700 para 400 e também fechar a bateria com quem se inscreveu para as oficinas de percussão. Espontâneo ou profissional, financiado coletivamente ou pela iniciativa privada, só saberemos para que lado o carnaval vai nos próximos anos. Repórter Rafaela Brita.
Carnaval de BH. E o apocalipse do amor arrebatou meu coração feito tumor. Pra que lado o bloco vai?
Então, brilha, brilha.
Olha, e para os foliões que quiserem ficar por dentro da programação, a Belotour disponibilizou um aplicativo com as informações e serviços. É só digitar lá na loja do iOS ou do Android, Carnaval de BH 2017 Oficial, e curtir a festa. Na reportagem de amanhã da série Carnaval de BH, para que lado o bloco vai, você confere como a evolução da folia na cidade aumentou a demanda por infraestrutura. E quem perder algo no carnaval pode utilizar o serviço de achados e perdidos da Belotour, que já está funcionando em dois postos. Um fica no Centro de Atendimento ao Turista do Veveco, na Pampulha, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855. E outro no Centro de Atendimento ao Turista do Mercado das Flores, na Afonso Pena, 1055. Os objetos entregues vão ficar nos centros até a terça-feira, dia 28 de fevereiro. A partir da quarta-feira de cinzas, elas ficam em posse dos Correios. Um grupo de mulheres lançou na manhã desta segunda-feira uma campanha contra assédio no Carnaval de BH. Elas gostam do carnaval, mas estão prontas para combater o assédio na folia belo-horizontina. Uma pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza, ActionAid, em 2016, mostra que 86% das mulheres brasileiras sofreram assédio em público em suas cidades. A repórter Soraya Fidelis acompanhou o lançamento da campanha contra o assédio no Carnaval de BH, na Casa dos Jornalistas, que foi lá no centro de BH, no centro da capital mineira, e traz mais detalhes. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, é isso aí.
O grupo de mulheres lançou na manhã desta segunda-feira a campanha contra o assédio no Carnaval de Belo Horizonte para dar um basta de forma bem alegre e colorida a este lado sombrio da festa carnavalesca. Nesta época, o número de mulheres que relatam que foram assediadas sobe para 98%. Neste ano, Belo Horizonte tem três blocos exclusivamente de bateristas e regentes femininas: o Clandestinas, Sagrada Profana e Bruta Flor, que junto com outros blocos vão gritar contra comportamentos machistas que não são brincadeiras nem elogios. Organizadora do Clandestinas, bloco com integrantes na bateria, abrigadas na casa de referência Tina Martins, que acolhe mulheres vítimas de violência, Raíssa Bettinelli denuncia que no carnaval há um boom de assédio que é combatido diariamente.
A gente já vive isso o ano todo, mas o carnaval é uma época que tem um boom de assédio, né? Que aí a gente pegou várias mulheres de vários blocos. Então, uma campanha colorida, alegre, que representa a forma que vocês vão nos ver no carnaval, com glitter na cara, com instrumento, com roupa curta, mas falando que é hora de dar um basta, assim, não pegue em mim se eu não consentir, não me beije se eu não deixar, a minha roupa curta não é um convite, tô na bateria, eu tô na rua, mas eu não sou sua, não é porque eu tô na rua que eu tô disponível pra qualquer pessoa. Pra você chegar até mim e me beijar ou me tocar, eu tenho que permitir, eu tenho que consentir, senão é assédio.
A foliã de vários blocos do Carnaval de Rua de Belo Horizonte, Maíra Rodrigues, compareceu no lançamento para reforçar a importância da campanha que, segundo ela, vai fazer a diferença no ano inteiro para mostrar que assédio é crime.
É muito importante a gente conscientizar as pessoas de que assédio não só não é legal como é crime e que as pessoas nos respeitem enquanto mulheres, enquanto cidadãs, que a gente possa curtir tranquilos, nos divertir, né, ocupar os nossos espaços com respeito. Então, eu acho que essa campanha vem num momento muito importante mesmo. Espero que dê bons frutos para todas nós.
Integrante do bloco Havaianas Usadas, Cris Gil, afirma que a campanha serve também de aprendizado para os homens diferenciarem o que é assédio e o que é paquera. Além disto, está aberta para os que querem ser aliados em fortalecer a ação como pauta importante do carnaval da cidade.
A gente teve na presença aqui hoje, por exemplo, do Jonathan, que é do Garota Solteira, do Matheus Jacó, que é do Pula Catraca, do Rodrigo Boi, que é do Juventude Bronzeada. Eles estiveram aqui prestigiando esse lançamento. Eu acho que isso é importante também, mostrar que esses homens, e é engraçado que eles falam que eles estão aprendendo com a gente essa questão do assédio, porque eu entendo que é uma questão cultural, mas que isso não é uma desculpa. Então, por isso que é essa coisa de conscientização. Eu acho que vários homens, ao longo dos anos, eles estão entendendo isso, que assédio é crime, é uma coisa muito séria.
Regente do bloco Bruta Flor, Luísa Nascimento, 17 anos, confirma que os assediadores não vão passar no Carnaval de BH e que a campanha busca acabar com estereótipos. Garante que as mulheres vão estar juntas contra o assédio e contra quem achar que mulher negra é fantasia.
Eu acabo tendo ainda um privilégio, por ser branca e loura, né, de não sofrer tanto com isso quanto as mulheres negras, por exemplo, né, que são objetificadas muito mais do que eu. Ainda existe um machismo que tá ali velado, né?
Agora, quem vier pro carnaval, o recado de vocês é esse, vai ser banido, né? Em questão de assédio, nem pensar.
Não passarão e não é frase de Facebook, não. É realidade mesmo, assim. Nós estamos juntas contra esses caras e o barulho que tiver que ser feito, vai ser feito. Dentro do carnaval, enquanto bloco e fora dele também.
A campanha anti-assédio que acontece durante a Folia de Belo Horizonte tomou emprestado o verso Tira a mão, é hora de dar um basta, da Marchinha, a coxinha da madrasta, símbolo do início do carnaval político da cidade. A campanha conta com um vídeo e várias peças que estão sendo divulgadas nas redes sociais. Todo o material está disponível na página As Minas do Carnaval de Belo no Facebook. A cantora, compositora e jornalista Brisa Marques criou uma marchinha que trata do assunto. Marchinho deve entrar na rede em breve. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis. Para quem quiser conferir mais sobre a campanha, tem lá no facebook.com/asminasdocarnavaldebelo.
Por dentro da UFMG.
Os candidatos não convocados na primeira chamada da lista de espera, independentemente da classificação, devem confirmar o interesse em permanecer na lista de espera da UFMG. O procedimento deve ser feito até às 11h59 de amanhã. Os candidatos devem acompanhar diariamente, na página do SISU da UFMG, as eventuais convocações para a lista de espera. E quem foi convocado antecipadamente para o primeiro semestre deve também fazer até amanhã o registro acadêmico, alterando o semestre de entrada. Todos esses procedimentos e as informações estão disponíveis lá no site www.fmg.br/SISU. com o tema Universos Invisíveis, começa hoje o 11º Festival de Verão da UFMG. Uma performance teatral do ator Cléo Magalhães com a apresentadora Marta Goldschmidt e um show da cantora Mariana Arruda com canções de Chico Buarque abrem o evento no Conservatório da UFMG a partir das 7 da noite. O festival vai até quinta-feira, dia 23, com programação de shows, exposições, palestras, oficinas e até um bloco carnavalesco. Todos os eventos são gratuitos, com exceção das oficinas, que custam R$20. Mais informações, www.fmg.br/festivalde-verão.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida do Contorno com Raja Gabalha no sentido Savassi. Na Nossa Senhora do Carmo com Contorno, há lentidão no sentido bairro, provocando reflexos até na Rio Grande do Norte. Agora, 12h53, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre eleições no Equador. Tem também, hoje começa a valer o novo limite máximo para adquirir imóveis pelo Sistema Financeiro de Habitação.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
12h54.
Internacional.
Eleições no Equador mostram um cenário de indecisão. Com 81,4% dos votos apurados, o esquerdista Lenin Moreno, apoiado pelo atual presidente Rafael Correa, aparece com 38,9% dos votos, seguido pelo conservador Guilherme Lasso, com 28,5%. No país, é possível se eleger no primeiro turno com 40% dos votos, desde que com uma diferença de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Rafael Correa entrega o poder após 3 mandatos que deram estabilidade ao país. Antes dele, de 1997 até 2006, o país teve 8 presidentes diferentes.
Economia.
Começa a valer hoje a resolução do Conselho Monetário Nacional que aumentou o limite máximo do valor dos imóveis novos adquiridos por meio do SFH, o Sistema Financeiro de Habitação. Até dezembro deste ano, os mutuários poderão financiar imóveis de até R$1,5 milhão com recursos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os financiamentos do SFH cobram juros menores que os demais financiamentos do mercado, que são de até 12% ao ano. O site Mercado Mineiro realizou pesquisa de preços dos cortes de carne de frango, boi e porco, além de carvão e salsicha em Belo Horizonte e região metropolitana. Entre os cortes de frango, o coraçãozinho apresenta maior variação de até 137%, podendo ser encontrado de R$ 9,99 até R$ 23,75 o quilo. Com relação à carne de boi, a picanha tem a maior variação, 117%, com preços de R$ 18,99 até R$ 38,95. Já entre os cortes suínos, a orelha pode custar de R$ 1,99 o quilo até R$ 7,98. Para conferir a pesquisa completa, basta acessar o site mercadomineiro.com.br. Agora, 12h57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Belo Horizonte ganha coordenadoria LGBT na Prefeitura.
Música. Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Saúde.
Vacinação contra a febre amarela na UFMG é prorrogada até a próxima quarta-feira. O prazo se encerraria na última sexta, mas foi adiado devido à demanda. Para se vacinar, é preciso levar documento de identidade, CPF e, se possível, cartão de vacinação. A aplicação está sendo realizada no DAST, Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador, na Unidade Administrativa 2, saída da Avenida Abraão Caram, até às 4 da tarde.
Cidadania.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou a criação da Coordenadoria de Direitos da População LGBT. O órgão vai ser vinculado à Secretaria Municipal Adjunta de Direitos da Cidadania. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira. As informações com Vanessa Bugri.
Elaborar e coordenar políticas públicas destinadas à população LGBT em Belo Horizonte, além da implantação de políticas de atenção às vítimas de violência e discriminação por orientação sexual. Essas são algumas das funções da Coordenadoria de Direitos da População LGBT, anunciada pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS. O órgão vai ser vinculado à Secretaria Municipal Adjunta de Direitos da Cidadania. Caberá ainda a nova Coordenadoria, a coleta de dados e desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados à população LGBT. Esses dados, de acordo com a PBH, vão ser usados para orientação de políticas públicas para essa parcela da população. O presidente do CELOS, Centro de Luta para a Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Azilton Viana, explica que há mais de duas décadas é apresentada a necessidade da construção de um tripé da cidadania LGBT em BH, composto por um conselho LGBT paritário entre o executivo e a sociedade civil, por uma coordenadoria e por um plano para os direitos da população LGBT. Na avaliação do Azilton Viana, ao criar a coordenadoria, Belo Horizonte dá o primeiro passo para o tripé.
A temática LGBT, ela passa a ter um olhar de política pública. Porque você tinha ações, você tinha atividades, mas de maneira muito pontual. A coordenadoria, ela chega porque ela passa a fazer a gestão de todas essas ações. Ela tem o dever de pensar a política e fazer a sua execução através das ações e dos projetos. Quando a gente vê, por exemplo, no estado do Rio, é que você tem o desmonte dos melhores programas de política pública LGBT do país, Belo Horizonte faz um salto no sentido inverso. Ele sinaliza para a sociedade rumo ao século XXI. Então, assim, o movimento recebe com muita esperança, com muita alegria.
O Brasil vive uma epidemia de violência contra homossexuais, transformando o país no lugar mais perigoso do mundo para lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. É o que aponta a pesquisa do grupo Gay da Bahia. Segundo o levantamento, cerca de 1.600 pessoas foram mortas por motivações homofóbicas nos últimos 4 anos e meio, o que significa praticamente uma morte por dia. Na avaliação da representante em Minas Gerais da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Anick Lima, a criação da Coordenadoria de Direitos da População vai impactar positivamente toda a comunidade LGBT, e em especial as pessoas transexuais, que ainda luta por visibilidade.
Não respeita o nome social, a identidade de gênero, violência que é muito grande, a exclusão nas escolas, na saúde, que é um direito de todo cidadão e cidadã, mas a gente sempre fica para trás. Por isso é que tem que ter essa visibilidade, é mostrar que somos seres humanos, não somos inferiores a ninguém, somos iguais a qualquer outra pessoa. Só queremos viver, porque a minha identidade de gênero, a minha vestimenta, não vai interferir em nenhum tipo de trabalho que eu vou fazer. E a gente não quer nada melhor para a gente quer ser visto igualmente, como qualquer outra pessoa.
O presidente do CELOS, Zilton Viana aponta os principais desafios da Coordenadoria de Direitos da População LGBT em BH.
Muitos LGBT em situação, como moradores de rua, em situação de vulnerabilidade social, principalmente travestis e pessoas transexuais, nós temos um problema gravíssimo com relação à saúde desses LGBTs, que muitas vezes sequer são atendidos nos centros de saúde no município, porque falta acolhida adequada, porque às vezes os LGBTs são constrangidos publicamente nesses espaços e não mais voltam para o atendimento. Além de tudo, a violência urbana é gravíssima. Essa coordenadoria tem um desafio hercúleo de conseguir minimizar e escrever um novo capítulo na história para os cidadãos LGBT em Belo Horizonte. Esse é o grande desafio colocado.
A data do início dos trabalhos da Coordenadoria de Direitos da População LGBT em Belo Horizonte ainda não foi definida. Repórter Vanessa Bugri.
Agora 1:03, acabou de virar. Termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa, também lá no twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Rafaela Brita, Samuel Souza, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.